As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma turma de terceiro ano da escola Santa Iria de Tomar está em isolamento profilático devido a uma infecção Covid-19 confirmada numa professora. Por aquilo que a ERT separou, a docente terá apresentado queixas na última quinta-feira. Foi testada no dia seguinte e deu positivo. Segue-se agora o plano de testagem das crianças da referida turma, que ficam em casa por um período mínimo de uma semana. Refira-se que outros dois docentes também entram na citada quarentena porque contactaram diretamente com a professora infectada. Esta é, assim, a segunda turma afetada do Conselho de Tomar, a exemplo do que já se confirmava com o grupo do Jardim de Infância Raul Lopes, onde uma educadora testou positivo. Também aqui, as crianças ficam em casa durante cerca de 7 dias. Há mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais em Abrantes e 2 em Tomar. No total estão em causa 12.783 contágios, dos quais 86 estão ativos. O número de altas, 12.325, não sofreu alterações, assim como o número de mortes, com 375 associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 24, seguindo-se Tomar com 16 e Torres Novas com 13. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.004 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 11 infecções ativas. Tomar, 2.490 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 16 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.531 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 24 infecções ativas. Em Trocamento, 1.101 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 10 infecções ativas. Alcanena, 1.020 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Cerdoal, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. E finalmente Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, analisou em declarações à ERT os casos recentes de reações adversas provocadas pela vacina da AstraZeneca, agora destinada apenas a maiores de 60 anos, referindo que as situações reportadas à escala mundial, nomeadamente de tromboses, não devem impedir as pessoas de tomarem as vacinas, continuam a ser seguras, assegurou a delegada de saúde do Conselho de Tomar, que deu ainda o exemplo de uma simples aspirina.
Continuamos a ter que manter os nossos cuidados em relação a este vírus, a esta doença de Covid. As vacinas estão aí, muito se tem falado nesta vacina da AstraZeneca, que está a ser dada só a pessoas a partir dos 60 anos, precisamente também para não ter interferência com outro tipo de medicação, nomeadamente nas senhoras a pílula anticoncepcional, é efetivamente um dos medicamentos, digamos assim, que pode provocar as tromboses, portanto, e pode provocar aqueles coágulos de que está a ser acusada essa vacina da AstraZeneca. Não devemos ter medo das vacinas de qualquer uma delas. Nós podemos tomar uma simples aspirina e termos uma reação anafilática, ou seja, uma reação adversa, uma reação má ao medicamento que estamos a tomar, pode ser uma simples aspirina. Portanto, toda a vida aconteceram reações aos medicamentos, todos com certeza já ouviram pessoas a dizer: eu sou alérgica à penicilina, e para saberem que são alérgicos à penicilina, ou fizeram alguns testes, ou tiveram alguma reação alérgica quando alguma vez tomaram penicilina. Portanto, não vamos ter medo de vacina nenhuma, são muito úteis, e vamos ter, acreditar realmente na ciência e fazer como nos disserem em relação à vacina, seja ela da AstraZeneca, da Moderna, da Pfizer, seja ela qual for.
Maria dos Anjos Esperança abordou também a questão relacionada com a disponibilização dos testes rápidos à venda nas farmácias e para farmácias. A delegada de saúde chamou a atenção para a necessidade de as autoridades de saúde serem informadas caso o teste seja positivo.
Os testes rápidos estão agora à disposição das pessoas das farmácias e mas para farmácias. Para serem feitos são os autotestes. Eu digo... esses autotestes, desde que bem feitos, podem dar realmente um resultado credível. Mas o resultado credível é preciso ser reportado, os positivos pelo menos, e esses mesmo todos, é preciso serem reportados às autoridades de saúde, aos centros de saúde, ao médico de família, seja quem for da parte da saúde. Porque a partir dessa altura de um teste positivo, nós confirmaremos com outro tipo de teste, com o PCR, que também já ouviram falar, e saberemos efetivamente se confirma ou não aquela positividade. E temos depois que tomar outras atitudes em relação aos contactos dessa pessoa positiva. Portanto, não se fiquem por fazer um autoteste e terem, estou positiva, vou fazer o quê? Não tenho sintomas. Não, tem que ser informado a autoridade de saúde, tem que ser informado o médico de família. Por favor, se fizerem autotestes, não deixem de informar as pessoas que devem ser informadas dos seus resultados.
A indicação foi avançada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações à Hertz. Está em vias de se instalar na cidade uma multinacional cujo investimento está direcionado para a criação entre 100 a 150 postos de trabalho. Para já, sem revelar o nome da empresa, Anabela Freitas refere que decorrem negociações com um privado para o aluguer de um edifício onde esse negócio se poderá então instalar, referindo que está em causa trabalho qualificado e nas áreas de gestão. Ainda nestas declarações, Anabela Freitas fez um ponto de situação sobre o impacto da pandemia no tecido económico na Bantido.
Está também prevista naquela zona uma outra superfície que estão em negociação com os privados e, portanto, têm ocorrido reuniões na Câmara sobre essa matéria, mas não podendo revelar quem são as empresas e, portanto, agora fugindo mais deste setor comercial, estamos em negociações com uma multinacional e, portanto, que já identificou o espaço, que pretende, quer reabilitar um edifício em Tomar. Estão agora em negociações com o privado, com o proprietário do edifício, porque há empresas que, de sua política, não querem adquirir edifícios, apenas querem arrendar e, portanto, o proprietário quer só vender. Portanto, estamos aqui a mediar este possível, esperemos que sim, investimento, porque chegou-nos via AICEP. Não sei se sabem, mas Tomar está nas plataformas do AICEP e cada vez que há um investimento em Portugal que direciona a zona centro, Tomar é sempre convidado a estar presente nas reuniões e acompanhamos os investidores. E, portanto, isto era um investimento muito bom para Tomar, que vinha criar entre 100 a 150 postos de trabalho, pessoal qualificado, em áreas que o Instituto Politécnico tem esses cursos nas áreas da gestão e, portanto, esperamos chegar a bom porto.
Temos... A localização ainda não se pode levantar a ponta do véu?
É Tomar cidade. Temos depois uma outra empresa que pensamos que brevemente também, essa já poderemos anunciar brevemente, porque as instalações já estão pronto, não está com esta dificuldade de instalações ligadas às novas tecnologias. Recordo que nós pretendemos criar aqui um cluster de novas tecnologias.
A Agência Portuguesa do Ambiente voltou a ser duramente criticada em torno da questão associada à poluição no Rio Navão. José Delgado, vereador do PSD na Câmara de Tomar, e Anabela Freitas, presidente da autarquia, apontaram o dedo à citada entidade, acusando-a de não fazer o trabalho que lhe compete em matéria de fiscalização. José Delgado, por exemplo, exige respostas concretas, classificando mesmo todo este processo como uma vergonha.
Todos nós fizemos já muito de reclamar, de fazer queixas, de denunciar junto das entidades, junto da APA, do Governo. Nós sabemos que a Câmara, a Sra. Presidente, já fez imensos ofícios. Nós, oposição, já falámos nisto imensas vezes, mas é preciso falar, mas falar no sentido de haver uma resposta. E a tutela não está a conseguir responder a esta nossa questão, que é de facto uma mancha nesta imensidão que falei há pouco, quer do património cultural, monumental, da floresta, dos sítios que temos aí que são de excelência. Nós já não sabemos bem o que dizer, porque requerimento em cima de requerimento, isso para mim não vale nada. Isso é conversa fiada. Nós precisamos de respostas concretas, a Câmara precisa de resposta concreta, os municípios onde o Navão percorre as suas margens têm que ter respostas concretas. E as respostas concretas é a APA tem que fazer o seu papel. Ainda não conseguiu fazer o seu papel de forma eficaz. Sabe multar quem tem que multar, mas nestas questões que são fundamentais para um concelho como nós não vimos atuação. E aqui é a falta de informação. Eu acho que é o momento em que todos nós devíamos tentar informações credíveis e concretas e objetivas. Coisa boa. Não vale a pena, vamos dizer, poluiu, vem uma chuvada, eles fazem descargas, é tarde, sexta, não tem capacidade porque os sistemas unitários injetam caudais que nenhuma etar consegue de facto resolver, porque isto é da vida. Se tem capacidade para 50, não pode tratar 200. É isto que tem que ser explicado às pessoas, é isto que tem que ver quais são os focos. São os emissários que têm problemas, têm as condutas cheias de ramos, a água galga através das tampas, é isto que tem que ser. Agora, é um diagnóstico concreto e claro. Eu penso que alguém já deve ter um diagnóstico concreto e claro, e estou a falar da APA, e se não a tem, devia ter. Se não tem, é uma vergonha.
Na resposta a estas considerações de José Delgado, a Presidente Anabela Freitas confirmou que haverá uma reunião com a APA nesta quarta-feira, advertindo que espera ver o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente assumir perante o país que não cumpriu uma ordem direta do Ministro do Ambiente, precisamente promover ações de fiscalização junto dos potenciais prevaricadores.
Grosso modo, duas causas. A questão da prevaricação de privados, empresas que não têm os sistemas de pré-tratamento de água e que injetam naquilo que é a rede pública águas residuais sem estarem pré-tratadas, e isto é competência clara da APA. E finalmente, como sabem, já há cerca de 3 anos, já deve ir para 3 anos, que houve um conjunto de reuniões entre a Câmara de Tomar, a APA e o próprio Ministro do Ambiente, em que o Ministro do Ambiente mandou à APA fazer uma fiscalização e um levantamento dos possíveis prevaricadores. Foi quando, e isto também tenho dito sempre em reunião de Câmara, a APA pré-identifica 11 possíveis focos de poluição. A Câmara, como bem diz, não tem funções fiscalizadoras, a Câmara não tem intervenção no rio fora daquilo que é a área urbana, e aquilo que nós sempre dissemos à APA foi: reconhecendo que poderão não ter recursos, nós colocaríamos os nossos recursos para fazerem a ação de fiscalização junto dessas 11 empresas pré-referenciadas. Finalmente, a APA dignou-se a responder e marcou reunião connosco para depois da manhã. E, portanto, a APA, vamos ver o que é que nos dizem agora na reunião de quarta-feira, se efetivamente querem vir para o terreno ou não querem vir para o terreno, porque, como sabem, nós também não podemos obrigar a APA. Estou à espera, e espero bem que sim, que isso aconteça, que me chamem à Assembleia da República sobre esta matéria. Eu penso que vão chamar também o Presidente da APA. Eu espero bem que ele assuma perante a Assembleia da República e assuma perante o país que não cumpriu aquilo que foi uma ordem direta que foi dada pelo Ministro do Ambiente, que era efetivamente fazer ações de fiscalização nestas 11 possíveis focos de poluição. Devo-vos dizer que não sabemos quem são, porque a APA apenas partilhou connosco aquilo que era o número e não as empresas, e portanto também não fazemos, queremos é que atuem.
Nós fazemos questão de saber as empresas, estamos disponíveis para trabalhar ao lado da APA para que isto se resolva.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, na sequência de notícias sobre a existência de alguns ajuntamentos de pessoas e de corridas de automóveis na zona residencial da cidade de Escalabitana, interceptou o condutor de um veículo referenciado por participar nas referidas corridas, tendo procedido à sua autuação e à apreensão da viatura. Após diversas diligências efetuadas durante alguns dias pelas várias valências da Divisão Policial de Santarém, foram identificados e autuados no referido local 5 cidadãos por inobservância do dever geral de recolhimento. Nessa altura, as autoridades detectaram a viatura referida que, à tentativa de abordagem policial, encetou fuga por diversas artérias da cidade numa condução agressiva, sempre em velocidade excessiva e a violação grosseira das regras de circulação rodoviária, causando perigo para a vida ou integridade física dos restantes utentes da via, o que motivou a cessação do seguimento policial do veículo. O condutor, indivíduo do sexo masculino, com 24 anos de idade, foi indiciado pela prática do crime de condução perigosa e autuado pela alteração das características da viatura, sendo os factos comunicados ao Ministério Público da comarca de Santarém.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezo.
Ser misericordioso como Jesus é misericordioso. Desafio que nos lançou o Papa Francisco a cada um de nós. Ainda mais neste tempo que estamos a viver, de grande instabilidade e incerteza. Ser revestido pelo tempo pascal, tempo de Jesus ressuscitado, Cristo ressuscitou. Aleluia! Mas os discípulos, no tempo da ressurreição, encontravam-se, estavam angustiados, fechados em casa, assustados, porque Jesus estava morto e o mesmo lhes podia acontecer a eles. Por isso sentiam remorsos, sentiam-se incapazes, inúteis, falhados, que abandonaram o Mestre. Mas Jesus ressuscitado surge no meio deles e diz-lhes: a paz esteja convosco. A paz não é uma paz externa, mas que brota do coração de Jesus, infunde confiança, é uma paz que nos dá esperança. A paz de Jesus faz passar do remorso, da angústia, da ansiedade, da incerteza, da fragilidade para a missão. Por isso, Jesus diz aos discípulos e diz hoje a cada um de nós: a paz esteja convosco. A paz de Jesus suscita a missão, que não é tranquilidade, não é comodidade, mas obriga, faz-nos sair cada um de si mesmos, liberta-nos das nossas correntes, em que muitas vezes o nosso coração se torna prisioneiro. Os discípulos sentem-se acumulados de misericórdia. Também nós hoje possamos nos sentir acumulados, cheios, inundados pela misericórdia de Jesus de Deus. Deus não os condena, os discípulos, nem os humilha, mas acredita neles. É o que faz Jesus connosco hoje. Não nos condena, pelo contrário, acredita muito no testemunho de cada um de nós. Diz Jesus que usa misericórdia para com os seus discípulos, para conosco, através das suas santas chagas. Fomos curados. As suas santas chagas, Jesus Cristo, é ainda hoje sinal do seu amor, sinal da sua cruz, sinal da sua misericórdia. Coloca-se a pergunta: como pode uma ferida curar com a sua misericórdia? Somos convidados a tocar nas chagas de Cristo, a tocar a sua misericórdia. Tocamos com a mão a verdade de Deus, que nos ama profundamente, fez suas as nossas feridas, carregou no seu corpo as nossas fragilidades. As chagas de Jesus derrama a sua misericórdia, sofre pelos nossos sofrimentos, sofre pelas nossas fragilidades nos dias de hoje. Descobrimos que cada uma das nossas fraquezas é acolhida na sua ternura, no seu amor. Em cada missa, em cada Eucaristia, Jesus oferece o seu corpo chagado e suscitado, tocando as nossas vidas, as suas chagas luminosas rasgam a nossa escuridão que fazemos dentro de nós, dentro do nosso coração. Tudo nasce da graça de obter misericórdia. Aqui começa o caminho do cristão. Se, pelo contrário, confiamos mais nas nossas capacidades, nos nossos projetos, não iremos longe. Só se acolhermos o amor de Deus, se acolhermos a sua misericórdia. A pergunta hoje coloca-se ao nosso coração. Sou misericordioso com os outros? Eu que tantas vezes me alimentei do corpo e sangue de Jesus, faço alguma coisa pelos outros? Não podemos permanecer indiferentes. Não podemos ter uma fé pela metade, que recebe, mas não dá, que acolhe o dom, mas não se faz dom. Obtivemos misericórdia, tornamos-nos misericordiosos, diz-nos Jesus hoje e o Papa Francisco. Somos chamados a ter um coração misericordioso. Peçamos hoje a graça, nos tornarmos testemunhas de misericórdia, testemunhas de paz, testemunhas de acolhimento na nossa sociedade em que vivemos. Cada um de nós possa ser misericordioso, como Jesus é misericordioso para todos nós.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.